Primeira sugestão que o professor Elton Kramer dá para você: vai calmo, vai tranquilo, porque não adianta você se precipitar, querer acertar mais questões, querer colocar mais questões, querer se antecipar à prova. A ansiedade é a sua inimiga nesse ponto. E grande parte dos meus alunos que vão à prova e de repente não consegue o seu êxito, eu vejo que a ansiedade não é falta de conhecimento. Então você deve aliar esse estudo para a OAB juntamente com controle emocional, sabendo que você está preparado, sabendo que você fez o que pôde, né? Fez o possível. E frente a isso, você deve levar em conta que existe aí várias possibilidades de você passar nessa OAB, né? Você levou em conta o seu estudo, o seu curso preparatório, né, todo o seu histórico de aprendizado, seja na prática com estágio, seja apenas no estudo com livros, com apostilas. Então esse já é um mecanismo que já te garante aí uma tranquilidade, que já evita de você ter aquela ansiedade pela prova. O friozinho na barriga sempre vai ter, obviamente, até nós professores vamos participar de teste de doutorado, de mestrado, de processos seletivos, de concurso público, a gente sempre tem esse friozinho na barriga, não adianta. Isso não adianta dizer que não vai ter, porque vai ter. A única coisa, você deve controlar a sua ansiedade para ela não te atrapalhar, não te levar de repente para um outro caminho que não seja aquele da aprovação. Então, eu trouxe antes de mostrar para vocês as matérias e apontar os principais pontos, algumas recomendações que eu coloco para você aí na tela. Primeira coisa, faça uma leitura atenta dos enunciados. Nunca caia na besteira de você ler rapidamente e já querer responder. Leia, respira fundo, toma um gole de água. Se for preciso, se estiver muito nervoso, peça para ir ao banheiro, lave o rosto e volte e leia novamente. Não faça questões lendo rapidamente o enunciado, porque ali tem pegadinhas. Tem informações muito importantes que te direcionam para a resposta correta. Então, toma cuidado com os enunciados, tá? Ali pode ter alguma situação que vai matar a charada ou vai te derrubar. Então, vocês precisam ler com atenção. Grife o que você acha interessante, circule o que é muito importante, para você não esquecer de levar em consideração na sua resposta. Segunda questão, elimine as alternativas absurdas, né? Sempre que você tiver questões principalmente objetivas, vai ter questões absurdas. Normalmente de quatro, duas ou uma vai ser absurda, já elimina, né? Então você sempre vai levar isso tanto para a prova objetiva quanto para a prova dissertativa, né? A dissertativa também tem questões que você já pensa: ah, isso aqui é um absurdo, isso aqui não se aplica, você já elimina, não fica perdendo tempo com isso, né? E na prova objetiva sempre vai ter quatro questões, sendo que uma no mínimo é uma questão que não tem nada a ver com a alternativa, que não tem nada a ver com o contexto. Aí você já elimina, não perde tempo com ela, né? Essa é uma questão que a gente passa de sugestão tanto para alunos da OAB quanto alunos de concurso público. Isso acontece muito. Terceira dica: circule o que é pedido pelo comando da questão. Muitas vezes o que a questão está pedindo é um direcionamento a respeito do lançamento tributário, da extinção do crédito tributário, da suspensão. Circule, porque é isso que a questão e o avaliador quer de você, né? O que é importante para você visualizar, para você focar, né? Então, circular, você grifar, tudo que é importante, isso ajuda o cérebro a gravar que aquilo ali é importante para você chegar na alternativa correta, né? Então sempre eu fazia isso em provas de concurso público e sempre oriento meus alunos: circule, grife, pode comentar, pode você trazer, a prova é tua. Você tem que deixar ali evidente que você analisou essa prova e que os elementos essenciais foram levados em conta, né? Isso aí para você não errar na prova final. E tome cuidado com as generalizações, né? Sempre, contudo, entretanto, são questões que a OAB adora derrubar o candidato. Sempre é possível obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário através de liminar. Não, nem sempre. Então, não é sempre. Na maioria das vezes. Ou contudo, entretanto, cuidado. Quando aparecer essas palavras, circule e pense bem. Será que não existe exceção para essa regra colocada aqui? Se existe exceção, já retira a palavra sempre, né? Então essas palavras que são muito fortes, que não comportam exceção, são perigosas. E você sabe que no direito tributário toda regra tem uma exceção. Então veja, essas palavras realmente serão feitas para derrubar o candidato. Então muita atenção a elas. E por último, mantenha a calma e faça pequenas pausas durante a prova. Você sabe que vão ficar ansiosos, vão ficar cansados. Então faça uma pausa, tome um gole de água, respira fundo e volta à prova, né? Sempre faça pausas naquelas questões que você não conseguiu entender muito bem, que estão truncadas. Então você faz uma parada, respira, muitas vezes com o retorno você vai conseguir encontrar essa alternativa correta e você obter o êxito, tá? Essas são as recomendações do professor Elton Kramer. Agora vamos às questões importantes, o que que você deve levar em conta aí na sua revisão, você não pode esquecer. Primeira coisa, leve em conta a vida útil de um tributo. Isso aqui permite que você consiga visualizar o tributo, né? Então, sempre que você vai estudar o direito tributário, você sabe que tem uma hipótese de incidência, que é aquela previsão abstrata da lei. Depois, você vai passar por uma obrigação tributária, que é a concretização daquela previsão abstrata da lei. Então, por isso que aqui a gente estuda a obrigação principal, a obrigação acessória, que é o crédito tributário concretizado, né? Mas você sabe que essa obrigação tributária, para ela se tornar exigível, você precisa de um instrumento, que é chamado lançamento tributário, que você constitui o crédito. Deixa eu colocar aqui o ponteiro só para melhorar aqui a nossa apresentação. Então você constitui o crédito tributário através do lançamento tributário. Você declara a obrigação e constitui o crédito, por isso que ela tem uma função dúplice. Aqui também é um marco que você sabe a diferença da decadência tributária, que ela vai até o lançamento, que é aquele prazo do artigo 173, para constituir o crédito tributário, e depois do lançamento você tem um prazo prescricional, que é aquele prazo de 5 anos no artigo 174 do CTN, que é o prazo de cobrança do crédito tributário. Aí é um prazo que a Fazenda Pública tem para inscrever em dívida ativa, formar, né, a CDA e promover a execução fiscal. Aí você discute também a questão da prescrição intercorrente, que teve decisão agora, não tão recente, mas decisões do STJ, no sentido de que a prescrição intercorrente ocorre no âmbito do processo, né? Inclusive não encontrando bens ou não encontrando o próprio devedor, você tem um prazo suspensivo de 1 ano, que automaticamente vai contar após isso o prazo de 5 anos, que é o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que é o mesmo prazo do artigo 174, só que aplicado no âmbito da execução fiscal. Tá? Muito importante isso para você compreender essa marcha do tributo, ou seja, da formação dele, do nascimento da obrigação tributária, da sua conversão em crédito tributário através do lançamento, e aí você vai ter os prazos prescricionais, ou prazo prescricional, melhor dizendo, que é o prazo de cobrança desse crédito tributário. Professor, mas além disso, o que que eu preciso estudar? O que que é importante a gente levar para a prova da OAB? Um segundo ponto é o conceito de tributo. Embora parece singelo, parece fácil e banal, o conceito de tributo é muito importante para você saber o que tem natureza tributária e o que não tem, né? O conceito de tributo está lá no artigo 3º do CTN e diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, ele é obrigatório, ele não tem facultatividade. Em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção ou ato ilícito, ou seja, não quer dizer que eu não possa tributar o ato ilícito, não é isso que eu quero dizer. Mas ele não é em si uma sanção ao ato ilícito, né? O tributo em si é uma cobrança derivada de um fato gerador, né? Uma hipótese incidência concretizado. Então ele não se confunde com o ato ilícito, tá? Instituído em lei, jamais em contrato ou convenção. Então, pelo princípio da legalidade tributária, sempre vai ser instituído o tributo através de lei, tá? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso quer dizer o quê? Que para você pegar uma natureza do que o Estado esteja cobrando, uma exação, e para você saber se é uma cobrança tributária, ele tem que se enquadrar essa cobrança no artigo 3º do CTN. Se você não conseguiu o devido enquadramento, já devemos dizer e afirmar que não é uma cobrança tributária, não se trata de um tributo, né? Por exemplo, a luz, a tarifa da luz, a tarifa do transporte coletivo, a tarifa da água, como o próprio nome já diz, é uma tarifa, é um preço público. Então não se confunde com a taxa, que nesse caso tem natureza tributária. Mas, professor, como que eu sei quais são as espécies tributárias, né? A gente tem algumas divergências na doutrina. Se vocês forem estudar pelo professor Luciano Amaro, o professor Paulo de Barros Carvalho, o professor Roque Antônio Carrasa, cada um tem uma classificação nos tributos. Mas para a sua prova da OAB, você tem que estudar segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É isso que pode ser cobrado de você. Então, resumir para vocês aqui, existem 5 espécies tributárias. Né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. A contribuição aqui que eu coloquei como gênero, né? Na verdade é a espécie e possui as subespécies, né? Nós temos a contribuição e intervenção do domínio econômico, as famosas CIDs, né? Que compõem essa espécie de contribuições. A CIDs, a CID está prevista no artigo 149 da Constituição. Aí temos as contribuições corporativas, como, por exemplo, o CREA, CRM, que está também no artigo 149. As contribuições à Seguridade Social, ou chamadas também contribuições previdenciárias, do artigo 195 da Constituição. As contribuições sociais gerais, ou seja, tudo que você não conseguir enquadrar nas anteriores, você pega na contribuição social geral, né? Como, por exemplo, SESC, SESI, Salário e Educação, que as empresas normalmente pagam. E, por último, nós temos a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, a famosa COSIP, que estão na competência dos municípios e do Distrito Federal. A COSIP está prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. E veja que a COSIP, muitos autores diziam que ela seria uma nova espécie. Aí não teve consenso a respeito disso. A corrente majoritária diz que ela é uma subespécie da espécie contribuições. Então nós temos 5 espécies reconhecidas pela doutrina majoritária e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quais são? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Espero que você já tenha estudado todas elas para saber como que funciona. Algumas delas eu trouxe para vocês aqui para a gente relembrar, ou seja, aquilo que é mais cobrado na prova da OAB. Primeira situação, impostos. O principal, talvez o mais importante, são os impostos. A competência dos impostos é privativa. O que é competência privativa? Cada ente federativo pode instituir o seu, né? Impostos federais estão no artigo 153 da Constituição, impostos estaduais no artigo 155 e impostos municipais no artigo 156. Então, cada ente federativo tem o seu imposto. Como diz o ditado, cada um no seu quadrado. Né? E ainda tem a competência residual, ou seja, se alguém quiser cobrar, criar impostos não previstos na Constituição, esse alguém somente pode ser a União Federal, né? Que tem a competência residual em matéria de impostos. Isso está previsto no artigo 154 da Constituição, inciso 2. Tá? E também a competência extraordinária, que é o famoso imposto extraordinário de guerra. Né? Se tiver guerra ou na sua iminência, a União Federal também pode criar o Imposto Extraordinário de Guerra. Isso está também no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? A base legal dos impostos estão no artigo 16 do CTN. Ou seja, quais são os requisitos, aonde que é definido legalmente a figura dos impostos? No artigo 16 do CTN. E lá nós temos uma classificação que nós colocamos que os impostos são tributos não vinculados. Ou seja, ele não tem uma vinculação com uma despesa concreta. Então você vai cobrar o IPTU, você vai cobrar o ICMS, o IPI, e não vai direcionar ele especificamente para uma despesa. Né? Existem algumas exceções constitucionais lá no artigo 67, que eu posso vincular a receita de impostos, por exemplo, para educação, para saúde, para administração tributária. Mas, salvo essas exceções, prevalece a ideia e a regra de que ele é um tributo não vinculado. Tá? Então, isso a partir da leitura do artigo 16 do CTN. Aí nós temos várias espécies de impostos, como por exemplo sobre a produção e circulação, como é o caso do ICMS e IPI, sobre o patrimônio e renda, imposto de renda pessoa física, IPTU, comércio exterior, que é o imposto de importação e de exportação, e o imposto extraordinário, que é o imposto de guerra, né? Chamado como imposto extraordinário de guerra. Se houver, um dia houver, é possível a criação desse imposto extraordinário de guerra, tá ok? Sobre imposto seria isso. Agora, sobre taxa, é importante também você levar o seu conhecimento aí para a prova a respeito da taxa. A taxa é um tributo vinculado a uma atuação do Estado, ou um exercício do poder de polícia, ou uma prestação de serviço público específico e divisível. Aonde que está isso, professor? Está lá no artigo 77 do CTN, que diz o seguinte: as taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, aqui a gente já vê que a competência é comum. Não é só um ente federativo que pode cobrar a taxa. Pode ser por qualquer um dos entes federativos, ou seja, aquele que exerceu o poder de polícia ou a prestação de serviço público. Tá? Prosseguindo, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Essa é a primeira hipótese de criação da taxa. Então, quando você tem a concessão de uma autorização administrativa, um alvará de localização, é um exercício de poder de polícia. Então, autoriza a cobrança da taxa. Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, a taxa ela pode ser cobrada tanto numa prestação de serviço público executada ou postas à disposição. Então, por exemplo, autoriza eu cobrar a taxa de coleta de lixo, mesmo que você não deposite o seu lixo na frente da casa para o município recolher. Ele é posto à sua disposição, você já é contribuinte da taxa, ok? Parágrafo único, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos ao que correspondo aos impostos. Isso é importante, pessoal, a gente tem até entendimento sumulado aí do Supremo, numa súmula vinculante, que diz o seguinte: eu não posso ter a mesma base de cálculo, o imposto e a taxa, mas eu posso ter alguns elementos dos impostos compondo essa base de cálculo da taxa, como, por exemplo, ocorre com a taxa de coleta de lixo. Uma dos elementos que é pego, que é se apropriado, é um dos elementos do IPTU, que é a metragem do imóvel. Não tem nenhum problema, né, quanto a isso. O que não pode é ter total identidade entre a base de cálculo da taxa com o imposto, tá? Professor, quais são os requisitos, então, da taxa? Nós temos como requisitos aqui, no artigo 79 do CTN, a especificidade e a divisibilidade. O que que isso significa? O serviço público é específico quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Normalmente, a prova da OAB adora cobrar a letra de lei, nesse caso aqui, em específico. Então, tentem estudar aqui e lembrem dessa letra de lei. Leiam umas duas, três vezes, isso aí ajuda a gravar. Então, normalmente, a prova da OAB gosta de cobrar letra de lei. Então, elas vão repetir exatamente como está aqui. Eu vi diversas questões dessa forma. E também divisível, quando suscetíveis de utilização separadamente por cada um dos seus usuários. Então você divide para que cada um se utilize separadamente dessa prestação de serviço público. E específica, quando possam ser destacadas em unidades autônomas. Isso vai te ajudar a gravar essa questão, beleza? Taxa seria isso que eu queria falar para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição de melhoria. O que que cai, o que que é cobrado de contribuição de melhoria? Primeiro, a competência igual à taxa é comum, ou seja, qualquer dos entes federativos pode cobrar, desde que você tenha uma obra pública, então tenha uma realização de uma obra pública, obviamente que quem pode cobrar é aquele que realizou a obra pública. Se é a União, se a obra é federal, a União. Se é a obra estadual, o Estado. Se é municipal, o município. E que essa obra também, aqui entra o segundo requisito, ocasiona uma valorização do imóvel. Se você não tiver valorização, não tem base de cálculo para a contribuição de melhoria. Isso aqui que é um grande calo no pé aí dos municípios, porque os municípios não conseguem comprovar essa valorização do imóvel. E nós sabemos que o decreto, lei 195/67, que regulamenta a contribuição de melhoria no âmbito nacional, ele prevê como limite total o custo da obra, ou seja, não posso cobrar a contribuição de melhoria que ultrapasse o custo total da obra. E como limite individual, a valorização desses imóveis individualmente falando. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel que valia 100 mil e hoje vale 120, o limite para cobrança é esse 20 mil que teve de acréscimo, em decorrência da obra pública, né? Então, esse limite individual e geral é que são muito cobrados aí em provas de concurso público e também da OAB. Outra questão também que é muito cobrada é sobre empréstimos compulsórios. E aqui, vários alunos, eu não acredito, mas vários alunos conseguem errar uma questão sobre empréstimos compulsórios. Primeira questão, quem que pode instituir empréstimos compulsórios? Somente a União, não pode Estado, não pode município. Somente a União pode instituir, tá? Mediante lei complementar, não pode medida provisória, não pode lei ordinária, somente lei complementar. E poderá instituir empréstimos compulsórios, primeiro, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Nesse primeiro caso aqui, não precisa obedecer ao princípio da anterioridade. E no segundo caso, para investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Só que aqui obedecido ao princípio da anterioridade, né? O próprio dispositivo aqui obriga a obediência ao princípio da anterioridade. Veja, pessoal, isso aqui é interessante vocês lerem e gravarem, porque normalmente as questões da OAB cobram letra de lei, né? Eles não vão muito além do que está ali escrito. Então, além daquela leitura da doutrina, além de assistir a videoaula, acompanhar a revisão aqui com o professor Elton Kramer, também é interessante vocês lerem a letra da lei, porque isso ensina muito. Eu sempre recomendo para os alunos, leiam, nem que seja uma, duas, três vezes, para você apenas ter essa ciência que está ali, que você já viu, e daí você vai conciliar com o seu estudo de doutrina, ok? Outras questões que eu preciso passar para vocês, também a diferenciação da não incidência, da imunidade e da isenção tributária. A não incidência, quando que ocorre? A não incidência é quando você tem uma hipótese de incidência tributária de um determinado tributo que não alcança aquele fato. Então, por exemplo, quando eu falo que o imposto de renda à pessoa física não alcança verbas indenizatórias ou dano moral, eu estou dizendo que é um caso de não incidência tributária. Por mais que o legislador queira, ele não consegue alcançar esse determinado fato por esse tributo respectivo, tá? É um caso de não incidência. O caso de imunidade e isenção são muito parecidos, ou seja, são casos de dispensa de pagamento. Só que ocorre que a imunidade e a dispensa é feito pela própria Constituição Federal e a isenção é feito pela legislação infraconstitucional. Como, por exemplo, lá no caso de ISS, o artigo 156 diz: caberá à lei complementar dispensar o pagamento do ISS sobre a exportação de serviço. Veja, isso é um caso de isenção, por quê? Porque a Constituição não isentou, ela não criou a imunidade. Ela delegou à lei complementar essa tarefa. Por isso que ali você diz que é uma isenção, porque ela é feita pela legislação infraconstitucional. Agora, estudando um pouquinho sobre os casos de imunidade tributária, eu vou explicar um a um o que é importante vocês saberem. Então, primeira coisa, imunidade recíproca dos entes federativos. Você tem aqui a imunidade, ou seja, a imunidade somente de impostos, não é imunidade de taxas, não é imunidade de contribuições, é imunidade somente de impostos, né? Em relação a dos serviços, renda e patrimônio um dos outros. Quem seria esse um dos outros? Os entes federativos. Então você não pode, por exemplo, autorizar a União cobrar o imposto de renda dos municípios, os municípios não podem cobrar o IPTU dos estados e os estados não podem cobrar IPVA dos outros entes federativos e vice-versa. Ou seja, é uma imunidade de impostos a todos os entes federativos, tá? Isso é muito importante para a gente ter essa questão. Também, comentando aqui, nós temos alguns julgamentos interessantes no Supremo Tribunal Federal. Se você tiver, por exemplo, empresa pública e sociedade economia mista, em regras elas não têm direito à imunidade. Por quê? Porque é um regime jurídico de direito privado, como acontece com o Banco do Brasil, Petrobras, né, e outras estatais aí que são no governo. Agora, se essa estatal ela presta um serviço público, ela em regime obrigatório, por exemplo, como é o caso dos Correios, né, eles têm direito à imunidade tributária. Então é nessa linha que o Supremo Tribunal Federal acaba julgando. Então se você tem uma estatal, embora de regime jurídico de direito privado, mas preste um serviço público em regime de monopólio ou de regime obrigatório e que não tenha concorrência, ou seja, não tenha finalidade lucrativa, então você tem aí um caso típico de imunidade tributária para empresas estatais. Eu só não vou conceder essa imunidade tributária se essa sociedade economia mista tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Isso aí é um julgamento recente do Supremo. Então, como Banco do Brasil, aqui no estado do Paraná nós temos, por exemplo, Sanepar, Copel, que são concessionários de energia elétrica e saneamento básico, eles têm ações negociadas na Bolsa de Valores, então não tem direito à imunidade tributária. O Supremo diz que nesse caso aí você perde aquele interesse não lucrativo. Por quê? Porque eles querem lucrar com ações da Bolsa os seus acionistas, ou passar esse lucro para os seus acionistas, ok? Outra imunidade que é muito importante vocês saberem é sobre templos de qualquer culto, né? Então não vai incidir impostos sobre templos de qualquer culto, porque aqui é uma proteção da religião, né? Então a questão da fé, da religião, da liberdade religiosa, você protege que o templo de qualquer culto não tenha incidência de impostos. Mesmo que tenha alugado para terceiros, por exemplo, você tem uma loja ali onde a igreja alocou para um terceiro e esse dinheiro é revertido em benefício na atividade essencial da entidade religiosa, não há problema nenhum. Conserva-se a imunidade tributária, ok? Também temos a questão de imunidade tributária, você não pode esquecer, sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, não esqueçam, não engloba empregadores. Eu já vi pegadinha dessas em prova da OAB, inclusive. Então é só dos trabalhadores, não é do patrão, né? Das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendido os requisitos da lei. Ou seja, você tem que ter uma lei regulamentando essa questão da imunidade da assistência social e entidade educacional, tá? E essa lei qual que é? O artigo 14 do CTN, tá? Lá vai estar lá que não tenha distribuição de lucros, que seja aplicado tudo no mercado nacional e regularidade da contabilidade tributária, ok? Outro caso de imunidade. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Aqui o que é bastante cobrado, ainda eu vejo várias questões sobre esse dispositivo. O livro eletrônico, professor, é imune? É. Tanto o livro eletrônico, que é o chamado e-book, né? Hoje o livro não é só impresso, né? Você tem muitos livros eletrônicos. E esse livro eletrônico e o suporte que dá para você utilizar o livro eletrônico tem imunidade tributária. Inclusive, essa situação está sumulada, tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto, tá? Então, grife aí, anote no seu caderno. Também não podemos esquecer a imunidade acrescentada pela Emenda Constitucional 75, em 2013, que é chamada imunidade musical, que é aquela imunidade sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidas no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e obras, em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contêm. Ou seja, essa produção feita por brasileiros, interpretadas ou produzidas por brasileiros, são imunes a impostos, né? Então você não vai pagar, por exemplo, o ISS do estúdio que você vai gravar essa música, né? Salvo a etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Ou seja, a replicação desse CD, desse DVD, aí você vai pagar impostos. A imunidade está circunscrita só à produção da música ou do vídeo, né? Então, nessa questão aí, você tem uma imunidade restrita, ok? Pessoal, o que mais cai também em provas da OAB? Sobre legislação tributária, você não pode esquecer os princípios, né? E quando você fala em princípio da legalidade, é muito comum cobrarem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase de direito tributário, a questão que está circunscrito à legalidade tributária. Então é comum, por exemplo, trazerem uma historinha e dizer assim, ó, no caso do IPTU foi atualizado o valor da base de cálculo, deve ser por lei obrigatoriamente? Veja, não necessariamente. O artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele diz lá, tem um rol de todas as matérias que somente podem ser estabelecidas através de lei, né? Inclusive nós temos lá majoração, instituição de tributos e a sua extinção. O parágrafo primeiro ainda reforça, equipara-se a majoração do tributo, a modificação de sua base de cálculo que importa em torná-lo mais oneroso. Só que o parágrafo segundo diz o seguinte, não constitui majoração de tributo para fins do disposto no inciso 2 desse artigo a atualização no valor monetário da respectiva base de cálculo. Ou seja, se você vai apenas atualizar essa base de cálculo, por exemplo, aplicar o IPCA de um ano para o outro, você está atualizando. Então, nesse caso, você não precisa de lei, pode ser por decreto, né? Esse caso, inclusive, foi já julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos posicionamento supremo a respeito disso, ok? Professor, eu fico um pouco perdido sobre essas exceções, regras e exceções dos princípios. Veja, não é, vou te deixar na mão. Olha aqui, ó, eu trouxe um quadro que eu sempre passo em toda a minha aula que eu falo de direito constitucional tributário, eu passo esse quadro. E você vai ver que tem algumas coisas chaves ali, né? Tem tributos, por exemplo, que você está em todos os elementos, por exemplo, imposto de importação, exportação, IOF, o CID de combustíveis e ICMS combustíveis, não. Eles só são exceções à legalidade e à anterioridade. Agora, imposto de importação, exportação e IOF estão em todos. Eles são exceções ao princípio da legalidade, da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Alguns vão até metade do caminho, como o IPI. O IPI é da legalidade e anterioridade, mas eu tenho que obedecer à anterioridade nonagesimal, tá? E outros aparecem só na anterioridade nonagesimal, que são exceções, por exemplo, o imposto de renda e a fixação da base de cálculo de IPVA e IPTU. E é normalmente esses que são exceções que são cobrados, né? Então esse quadro aqui, pessoal, se você puder conseguir tirar um print ou guardar, copiar no seu caderno, isso aqui é muito cobrado. Dentro da prova de direito constitucional tributário, isso aqui é muito cobrado, tá? Então por isso que eu deixo aqui para vocês estudarem e ficarem no macete. Para a gente encerrar, então, eu vou falar um pouquinho sobre a obrigação tributária e competência tributária. O que, que pode ser cobrado de competência tributária? Sempre tem aquelas questõezinhas dizendo que a competência é delegável. Não é. O artigo 7º do CTN fala que a competência tributária é indelegável. Ou seja, a competência para instituir o tributo é indelegável. Então o ITR, por exemplo, é um imposto federal. Ele é de competência federal e ponto final, não é delegável. O que pode ser delegável é as atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos e decisões. Que no caso, o que pode ser delegado para o município é a função de arrecadar e fiscalizar o tributo, que é o caso do ITR. O ITR pode ser deslocado para o município, tem uma permissão lá no artigo 153 da Constituição Federal. Tá? Então, capacidade tributária é delegável e competência tributária é indelegável. Ok? Tranquilos? Vamos lá. Obrigação tributária também é importante você dar uma olhadinha no artigo 113 do CTN. A diferença de obrigação principal e obrigação acessória, né? A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Ou seja, sempre que fala em pagar, é a obrigação principal. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação, ou seja, são aqueles deveres instrumentais. Declarar o tributo, emitir nota fiscal, isso são obrigações acessórias. E o que, que acontece se você não cumprir a obrigação acessória? Para terceiro, responde. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal, né? Porque daí você converte-se numa multa, né, que você vai recolher aos cofres públicos. E para a gente encerrar efetivamente, pessoal, não esqueçam do artigo 118 do CTN. Ainda várias provas perguntam, é possível a tributação de atividade ilícita? É possível a tributação de negócio jurídico inválido? É possível sim. É possível a tributação de menor impubre? Pode ser contribuinte do IPTU, por exemplo? Pode ser. Né? Várias questões da OAB perguntam isso. A base legal é o artigo 118 do CTN, que diz o seguinte: a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, ou seja, não levando em conta 1. Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto e de seus efeitos. Ou seja, o direito tributário vai incidir até mesmo sobre atividade ilícita. Lembrem daquela teoria do non-olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. Então eu posso tributar traficante pela renda obtida, eu posso tributar a prestação de serviço, mesmo que moral, né, como o caso de prostituição, eu posso tentar enquadrar lá na figura do ISS. Ou seja, importa o fato gerador concretizado. Eu vou interpretar objetivamente isso. Pessoal, basicamente seria essas questões que eu queria passar para vocês, né? Numa reta final, é isso que eu queria apontar para vocês, que é a mais importante. Desejo para vocês sucesso, vão com calma, olhem bem, observem, leiam atentamente a prova. Grande parte dos alunos que não passam no exame da OAB é por nervosismo, não é por falta de conhecimento. Então controla, toma aí a sua água, respira fundo e resolve sua prova. Você não vai ter problema. Conhecimento você tem. Revisou, estudou, você fez o seu melhor. Agora vai para a prova com calma que vai dar tudo certo. E eu quero seu feedback lá. A hora que você provar, pode postar no Instagram, vincula o professor Elton Kramer e diz, ó, eu consegui. E agora eu vou ser bacharel. Não bacharel, né? Você é advogado. Bacharel você já era. Agora você vai ser advogado com a OAB na mão.